Fala galera, beleza? Mais um episódio aqui do Desafio Tudo Nada no podcast, mais uma plataforma para vocês escutarem, interagirem aqui conosco. Então aproveitem, já se inscreve lá no desafio, arroba Desafio Tudo Nada, cheio de coisas legais de emagrecimento, qualidade de vida. Então tudo que vocês quiserem saber tem lá também. E aqui o nosso podcast, estou com uma convidada especial e eu vou deixar ela se apresentar melhor. Raquel, por favor, se apresente aqui para nós.
Meu nome é Raquel Rezadori Matos, eu sou psicóloga e sou especialista em transtornos alimentares e obesidade e em psicoterapia de orientação psicanalítica. E nessa eu acabei estudando também em cima da questão da obesidade, em cima de três linhas teóricas dentro da psicanálise, as questões psicológicas que têm a ver com a compulsão alimentar e com o comportamento alimentar.
Que demais, tem tudo a ver, eu acho que essa parte mais psicológica, eu que trabalho com esses alunos que têm compulsão alimentar, então acho que esse nosso bate-papo vai vir agregar muitas pessoas que estão nos escutando, e eu tenho uma dúvida já para nós introduzir esse bate-papo, que seria em relação a esse tipo de pensamento. Existe realmente uma pessoa que tem um pensamento, eu tenho um pensamento de gordo, eu gosto de comer, sempre procuro, sempre acabo procurando coisas mais calóricas, eu não tenho esse pensamento, para mim é mais fácil fazer dieta. Existe realmente essa dificuldade ou facilidade para fazer dieta e um pensamento de sobrepeso?
Sim, existe. As pessoas até falam do pensar gordo ou pensar magro, né? Tem até livros com esse título, mas a questão que eu vejo tem sempre como pano de fundo a busca de prazer e a busca incessante de prazer, que tem um pouco a ver com a subjetividade contemporânea, nessa busca de que a gente tem que ter mais prazer, mais prazer, mais prazer, e ao mesmo tempo a gente tem que estar administrando bem o nosso corpo e a nossa saúde, né? Isso acaba sendo conflitivo, muitas vezes, pensando psicologicamente, e faz com que as pessoas entrem, muitas vezes, até em transtornos alimentares, como anorexia ou bulimia, fazendo uma compulsão e depois uma purgação disso, porque não conseguem ter um equilíbrio.
Tu comentaste ali sobre a pessoa vai acabar através da comida, da alimentação, se tá muito feliz, ela vai comer, vai jantar fora, vai se premiar, uma palavra assim. Enfim, existe muito isso também, né? Que estratégia a gente podia fazer para mudar isso, né? Eu tô muito feliz, eu vou comer, se eu tô muito triste, eu vou comer. Eu acho que é normal isso, né?
Tem uma nutricionista francesa que ela fala muito do comportamento alimentar e ela, o nome dela é Sophie Deran, ela tem um livro, ela trabalha no Brasil e ela fala muito disso, assim, de que a gente, na verdade, precisa vivenciar as nossas emoções. Então, se eu tô triste, eu posso me entristecer, chorar e eu sei que isso vai passar. E as pessoas, muitas vezes, acabam não parando para perceber as suas emoções e acabam descontando tudo na comida. Por quê? Porque a comida é sempre um prazer que vai tentar compensar alguma sensação de desprazer. Então, muitas vezes, comer é prazeroso. Então, se a gente for pensar que o bebê nasce e mama, e nas primeiras mamadas ele não está recebendo só o leite materno, mas ele está recebendo afeto, ele está se sentindo protegido, e isso vem desde as nossas primeiras mamadas, como diz, desde o momento em que a gente nasce. Como isso é muito primitivo e precoce em nós, muitas vezes a gente não para pensar nisso e perceber, será que eu estou triste? Será que eu estou ansioso? Será que eu estou chateado com alguma coisa? Eu simplesmente sinto algo desprazeroso e vou nessa busca, sim, de me premiar. Então, é muito comum as pessoas comerem por cansaço. Hoje eu trabalhei tanto, eu mereço, né? Eu tive uma semana de cão, eu vou me premiar. E por outros afetos, todos esses que a gente falou, né?
Mas nesse caso, teria alguma outra estratégia para a pessoa, ao invés de se premiar com alimentação, ter que... não estou realmente com fome, não preciso disso, eu conseguiria me premiar de outra maneira. Essa acho que seria a melhor estratégia para a pessoa, se cair em si mesmo, né? E tentar outras escolhas.
Sim, então, eu sou sempre defensora do autoconhecimento, né? De que a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue definir as estratégias. Não sou muito adepta de receitas, assim, isso funciona para todas as pessoas. Mas acho que um processo de psicoterapia, para quem identifica essas questões em si, acho que é um processo bem importante. A terapia é um processo de autoconhecimento, enquanto a gente vai percebendo o que tem aí. Penso também que algumas pessoas conseguem extravasar isso em válvulas de escape. O exercício físico é um excelente antidepressivo. Então, sim, o exercício físico, eu costumo dizer, ele é aquele tipo de atividade que na hora da preguiça você tem que lutar para ir, mas depois que você faz, você tem uma sensação de bem-estar, né? Então, sim, ele é uma válvula de escape, um depressivo antinatural, porque vai atuar nas endorfinas. E aí, qualquer outra atividade que seja prazerosa, né? Às vezes, montar um quebra-cabeça, fazer um outro esporte, qualquer coisa que te dê prazer, ler. Mas se você não identificar isso, automaticamente, muitas vezes, você está comendo por emoções sem fome fisiológica. Então, identificar o que é fome fisiológica e o que é vontade de comer já começa sendo uma boa...
Eu tenho uma história. Uma vez, tinha uma aluna que ela assim, Jorge, que bom que nós vamos treinar hoje. Eu estava com uma vontade de comer pizza. Então, tipo, nem era fome, né? Na real, eu estava com desejo, mas, enfim, o exercício físico acabou estimulando para ela... perder essa fome e ela acabou trocando essa vontade. Voltando ali, só tinha falado sobre que vem essa experiência de amamentar desde criança, né, de bebê, que tem essa experiência com comida e acaba levando com sentimentos. Tu acha muito que essa parte de alimentação e a pessoa sobrepeso vem muito da família também? Algum sentimento, enfim, que a pessoa pode ter com comida?
Sim, porque as famílias se reúnem em torno de uma mesa, né? A mãe nos faz um agrado fazendo a comida que a gente gosta. Então, a gente tem uma memória afetiva, que a gente diz, em relação ao alimento, né? Só que a gente tem que ter sempre um cuidado, porque... eu vou treinar, mas para comer a pizza. Até que ponto, muitas vezes, as pessoas também se iludem e pensam... Bah, então eu caminhei meia hora, eu posso comer o que eu tenho vontade, eu posso me premiar. Então, às vezes, as pessoas acabam se boicotando muito, né, enquanto qualidade, objetivo de vida, por conta dessa questão de estar sempre se iludindo. Então, acho que a questão do impulso é uma das questões que são bem importantes no comportamento alimentar, né? Realmente eu preciso comer isso? Tá, eu posso deixar para comer essa pizza no final de semana, né? Eu posso deixar para comer tal coisa no final de semana? Eu tô sempre me permitindo e sempre me compensando, né, prazerosamente com comida. Então, essa é uma questão também que o limiar entre uma coisa e outra é muito tênue e muito difícil de perceber, né?
Tu trabalha com o público, com emagrecimento ali em relação ao pós-cirúrgico?
Não, atualmente eu tenho trabalhado mais com a psicoterapia em geral. Já trabalhei 8 anos com pacientes de cirurgia bariátrica, preparando eles para a cirurgia e acompanhando eles no pós-operatório.
Cara, e como é que funciona na real essa parte psicológica, o pré-cirurgia? Tem uma experiência que tu teve com alguma pessoa que tu, sei lá, pode contar para nós? Enfim, como é que funciona a cabeça deles? Cabeça dele, não é uma pessoa anormal, mas enfim, porque eles vão passar por um processo cirúrgico, né?
Sim, na verdade eu teria inúmeras histórias, ficaria uma tarde aqui conversando contigo. A questão que eu vejo principal é que a cirurgia atua na fome fisiológica. Então, se você não orientar esses pacientes a distinguir minimamente o que é a fome fisiológica, que teoricamente é aquele comer de 3 em 3 horas, em pequenas quantidades, ter que mastigar muito bem, porque senão eles vão ter muito vômito, eles acabam, se eles comerem por ansiedade, continuarem comendo por ansiedade, eles vão engordar tudo de novo. E a gente sabe que os alimentos líquidos, líquido, pastoso e hipercalóricos, são a maior causa de reganho de peso, porque... ingerindo coisas líquidas e pastosas, tu consegue ingerir uma quantidade maior, né? Então, a base da alimentação deles é comer muita proteína, tudo aquilo que a gente tem que fazer antes, sem cirurgia também, né? Mas, claro, a cirurgia tem todo um mecanismo fisiológico para casos de super obesidade que funciona muito bem, mas não é milagre. E o que tem que fazer na cirurgia, tem que fazer sem cirurgia também. A questão é a mesma, comer de 3 em 3 horas, mastigar, escolher, fazer escolhas mais saudáveis. E eu sou sempre adepta do equilíbrio, né? Eu acho que grandes restrições fazem com que a gente tenha a tendência a querer compensar depois. E o que eu tenho de experiência na clínica nesse tempo todo gira mais ou menos em torno disso, né?
Que interessante. E nesse caso que tem da cirurgia, tu acaba tendo um acompanhamento pós-cirúrgico também? Ou seria só pré? No caso, quando você trabalhava, né?
É, pré eu fazia, nós fazíamos lá enquanto equipe em torno de 3 meses e tentava já fazer com que o paciente chegasse à cirurgia com hábitos muito parecidos com o que ele ia ter que ter depois, uhum. para essa adaptação ser mais tranquila. No pós-operatório, eles acabam muitas vezes fugindo dos profissionais de saúde, eles estão naquela coisa mágica da cirurgia, na perda de peso fácil, rápida, eles acham que eles nunca mais vão engordar, uhum. mesmo sabendo que sim, que há esse risco, na verdade, eles vivenciam a mágica da cirurgia e muitas vezes acabam não voltando. Mas tem muitos que voltam e que fazem o tratamento certinho e que estão muito bem até hoje, uhum. né? Mas essa é a questão, se tu não mudar a tua forma de se relacionar com o alimento, ou seja, em resumo, com o prazer... A pessoa que só quer prazer, só quer prazer, só quer prazer e não quer ter nenhum tipo de perda, ela tende a voltar, né? Então, acho que muito psicologicamente Sim. falando da questão da relação com o alimento tem a ver com isso.
Entendi. Isso serve também para as pessoas que não fazem cirurgia, enfim, né? Mas que querem começar uma vida mais saudável, né? Uhum. E se pudesse dar uma dica para alguém que vai começar uma alimentação, agora no começo do ano, quero ter uma vida mais saudável, em relação a uma motivação que a pessoa possa ter, né? Possa levar. Você tem uma dica para uma pessoa, pensando no lado psicológico, o que ela poderia se motivar para ter uma vida mais saudável?
Sim, eu acho que de acordo com o que a gente falou até agora, a melhor dieta é aquela que tu consegue manter para o resto da tua vida, equilíbrio, meio termo, né? Então, procure identificar o que é fome física e o que é a vontade, o desejo de comer, a busca de prazer, a busca de compensação. Tenta reconhecer as tuas emoções, né? Tenta identificar, busca válvulas de escape, né? Uma só, não, várias. Então, às vezes eu posso ir dar uma caminhada, em outro momento eu posso ler, eu não vou estar sempre a fim de fazer a mesma coisa, Exato. Mas que eu possa reconhecer ou que eu possa simplesmente vivenciar as minhas emoções. Se eu tô triste, eu posso chorar e eu posso entender que no dia seguinte eu vou acordar melhor. Às vezes a gente tem medo de perder o controle das emoções, né? Então a gente acaba entrando numa ideia de não perceber, de não entrar em contato, mas isso é como se fosse uma sujeirinha debaixo do tapete, fica ali reprimido e em algum momento vai se manifestar. E é o que a gente chama de sintoma, né?
Entendi. Sensacional. Adorei. Muito obrigado mesmo. Eu acho que todos que estão nos escutando também gostaram. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer profissionais capacitados para trazer mais conteúdo pro público do desafio, a gente vai estar mais feliz. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
E, cara, como a gente está muito na internet... se você quer ver mais sobre a Raquel nas redes sociais, qual que é o teu Instagram, Raquel?
Raquel Rezaduri.
Exatamente. Então segue lá também, tem bastante dica bacana. E @desafiotudonada. Gente, até o próximo episódio. Valeu!